Padre Ezequiel, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes da tua Rádio São Francisco. Alegria falar com vocês nessa manhã de sol, manhã bonita, sexta-feira, que Deus seja louvado por tudo.
Amém. E manhã friazinha também, 12 graus, né? Aliás, Padre Ezequiel, dias cinzas, dias frios, dias que remete a uma certa melancolia, inclusive, né? Muitas vezes. Eu queria aproveitar o ensejo, né? E perguntar, a partir da luz, os conhecimentos do Instituto Analógico Despertar, como as emoções, elas se refletem em nossos pensamentos?
Então, Beverly, ouvintes, na verdade, quando nós falamos de emoções, quando nós falamos de mente consciente, mente inconsciente, muitas vezes a gente não tem claro a distinção de uma coisa e de outra. Por exemplo, quando a gente fala de emoção, emoção é qualquer tipo de emoção, não é só se emocionar para ficar feliz diante de uma situação. Emoções, as raivas, os medos, os sentimentos de culpa, abandonos, as explosões, tudo é emoção. Também a alegria, a satisfação, aqui se manifesta uma força emocional. Não é um pensamento racional, é um pensamento, é uma carga emocional que habita dentro de nós, que a mente processa e depois, junto do pensamento, entra o sentimento. Por quê? Sentimento é uma coisa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa é outra. Mas como é que é essa distinção entre pensamento e emoção? Da onde vem a emoção? Porque a gente poderia dizer, a gente fala muito do coração, né? Coração, que é os sentimentos que estão dentro do coração. Mas a gente sabe que numa análise rigorosa, claro, hoje se fala que todas as nossas células têm tem códigos de informação, códigos que se manifestam no corpo e se manifestam, em última análise, também nos pensamentos e nas emoções. Mas a gente sabe que quem processa isso é a mente, também a emoção, porque o coração pulsa sangue, o coração não... É uma forma de dizer, uma forma, dá para dizer... metafórica, de dizer o coração é o lugar, mas nos termos bíblicos, por exemplo, você falava dos rins fingidos, os rins, que era lá o lugar. Então, na verdade, quando a gente fala de emoção, a gente tem que pensar de onde ela vem. Sempre mais se percebe, com a clareza do pensamento, que ela vem da mente inconsciente. A mente inconsciente guarda as emoções que habitam dentro do ser humano. Ou seja, a carga emocional, na verdade. E, na verdade, a mente inconsciente, que é uma camada abaixo da mente consciente, porque as pessoas que estão ouvindo agora, elas estão ouvindo, e quem processa, no primeiro momento, é a mente consciente. Ela diz, olha, eu estou na sexta-feira, está ensolarado, vou fazer isso, 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 tudo isso é coisa lógica e consciente. Mas o que suscita emoção, mesmo ao ouvir a palavra, ao ouvir a nossa conversa aqui, o que suscita o sentimento dentro da pessoa é a mente inconsciente, porque ali está a fonte dos sentimentos e também dos instintos. Se nós falássemos, Beverly, um pouco, rapidamente, eu quero só falar para, por exemplo, a cobra ou o jacaré tem um instinto. O instinto faz o quê? O instinto, ele ataca, ou ele paralisa, ou ele foge. Quando tu te aproxima da cobra, ela não vai te atacar porque ela está pensando, espera que esse aqui vai me atacar, então... Não, é um instinto de defesa. Ou ela paralisa, fica paradinha. Ou ela faz o quê? Ou ela foge, porque ela tem que se defender. Então, é um cérebro instintual que ela tem. Nós temos a parte instintual dentro de nós, que também está na mente inconsciente. Nós temos a parte emocional, que nós podíamos dizer, Beverly, que é o cérebro do cachorro. Acho que é o mais avançado, um dos mais avançados cérebros emocionais é do cachorro, porque o cachorro, quando o dono sai uma semana, teve já situações em que o cachorro, quando o dono volta, ele desmaia pelo impacto emocional. Mas só que não é um cérebro que reflete. Espera que o meu dono saiu agora essa semana, ele foi viajar não sei aonde, porque ele me falou. Não, nada disso, né? Mas ele sente a ausência, sente a presença, sente quando o carro está voltando, ele já intui e já sente emocionalmente essa presença. E nós, então, cachorro é o estágio emocional, ele tem um cérebro emocional muito avançado, e nós temos o nosso cérebro racional, que é só o ser humano que tem, para pensar sobre a vida, pensar sobre as dificuldades, saber por que você faz uma coisa e outra e não decidir diante da realidade. Então, nós podíamos dizer que a mente, para compreender, é uma forma didática de compreender que nós temos três estágios. Tem o instintual, que é aquele que conserva a vida quando nós estamos dormindo. O nosso cérebro instintual está mantendo a respiração, está mantendo a vida em pé. E a gente não pensa, hoje eu tenho que fazer tais coisas para manter a minha vida. Instintualmente, a vida se conserva. Depois, emocionalmente, então já é um passo a mais, que é o cérebro emocional. Mas ele também é guardado, as emoções e os instintos são guardados pelo inconsciente. E o cérebro racional, que é aquele que reflete, tenta resolver os problemas. Por exemplo, eu tenho um problema, uma situação, vamos pensar, uma situação de raiva. A raiva é suscitada por quem? Pelo cérebro racional? Não. É suscitada pelo cérebro emocional, pelo inconsciente. Como é que eu resolvo a raiva? Depois, a mente racional, que o ser humano tem, então ela tenta dizer para si mesmo, não, mas essa raiva aqui vai, se eu manter essa raiva, ela vai me prejudicar. Então vou deixar para lá a situação e vou me acalmar aqui. Quem está dizendo isso para mim mesmo é a mente racional e não a mente emocional, porque a mente emocional gostaria de dizer, permanece ali com a raiva, fica com a raiva, fica todo dia com a raiva. Não deixa a raiva passar, por quê? Porque o cérebro inconsciente, ele gosta das emoções. Ele gosta, ele é, na verdade é binário, ele gosta de emoção positiva ou emoção negativa. E ele quer manter dentro do seu mecanismo essa força emocional, porque ele vive de emoções. Tanto é, Beverly, que as pessoas de tempos em tempos, por exemplo, de tempos em tempos, muitas vezes nós temos que criar um problema para nós mesmos, sem dizer para ninguém. Por quê? Porque a emoção precisa daquela gasolina. Ela tem um momento emocional forte, depois se acalma uns dias, depois volta. Mas as pessoas podem perceber se não é assim. Se a gente vai conhecendo a nós mesmos com autoconhecimento, a gente percebe como a mente inconsciente suscita emoções e junto dela pensamento, porque se eu estou sentindo uma coisa ruim, eu também crio um pensamento ruim. Não tem como pensar uma coisa boa e sentir uma coisa ruim. Não. Pensamento e emoção, depois elas vão se alinhando. Se eu sinto uma coisa ruim, eu vou pensar coisa ruim. E se eu penso sinto uma coisa boa, eu vou pensar coisa boa. As coisas são assim. Mas a distinção dessas mentes, a mente inconsciente e a mente consciente, é muito importante para as pessoas compreenderem. Porque muitas vezes elas criam problemas para si mesmas e nem existe problema. Mas elas criam, por quê? Porque a mente inconsciente guardou toda aquela carga emocional da história da pessoa. E essa carga emocional é atual. Eu não sei, Beverly, se eu consegui me fazer entender, porque esse entendimento sempre mais claro, ajuda muito as pessoas a viverem, a darem conta das suas emoções. Porque senão elas misturam, mas tá, o meu pensamento está pensando essas coisas. Mas, de fato, essas coisas vêm do quê?
Uhum.
Compreende?
Claro, claro. Padre Ezequiel, nessa linha, né? A gente sabe que quando a gente não quer pensar em alguma coisa, exatamente naquilo que a gente pensa, né? Seja um problema, seja uma coisa que é desagradável, acaba que fica, né, permeando, são fantasmas na mente, né? Então, como é que a gente pode lidar com essa questão aí de tentar evitar um pensamento, porque sabe que talvez naquele momento ele não tenha solução, mas ficar incomodado, né? Porque ele acaba voltando persistentemente à nossa mente.
Então, até ontem à noite eu estava conversando com o senhor, ele disse, eu te ouvi na rádio falando dos pensamentos, ele disse, mas é difícil, né? É difícil não pensar algumas coisas. Por quê? Essa pessoa, por exemplo, que estava me falando, eu conheço, e poderia dizer que a vida dela é uma vida normal, é uma vida sustentável. Economicamente está tudo tranquilo, com a família está tudo tranquilo, com a vida, com a saúde está tudo tranquilo, mas ele me dizendo isso, ele está me dizendo, eu também tenho muitos pensamentos que eu não gostaria de ter. Então, o que que acontece? O pensamento, quando ele sofre a partir de um gatilho mental, a partir de um gatilho, o pensamento abre dentro de si todas as emoções parecidas a partir daquele gatilho. Eu poderia dizer o seguinte, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, ó. Eu sofri por causa uma mulher sofre por causa do esposo que bebeu, do pai que bebeu, e isso marcou a vida desde a infância. A bebida, por exemplo. Houve grande sofrimento na família da bebida. Agora, quando ela vê alguém bebendo, ou uma pessoa que nem é alcoólatra bebendo, ela faz o quê? Abre o gatilho. Se for um filho que bebe, até socialmente, sem criar uma bebedeira, e ele está normal, o filho, mas ele bebe de vez em quando ele está ali numa festinha de amigos, enfim, em casa, com a família, ele bebe uma cerveja, bebe um vinho. Isso abre dentro da pessoa que teve sofrimento com a bebida, é o gatilho. A bebida é o gatilho. Então, esse gatilho abre as emoções de sofrimento que a pessoa viveu lá atrás. E isso faz com que suscite uma preocupação excessiva sem necessidade. A pessoa não percebe, ela começa a se preocupar. Ah, mas será que o meu filho vai beber demais? Será que ele vai ser igual ao pai dele? Será que ele vai ser igual ao meu pai? Que nós sofremos tanto? E o gatilho abre a carga emocional que existe dentro da mente. E essa carga emocional suscita pensamentos e sentimentos. Então é difícil, quando existe o gatilho, deixar de pensar. Por quê? Porque o pensamento tem um sistema de ancoragem. A âncora é aquilo que segura o navio parado no mar. Ela vai lá embaixo e agarra o chão para que o navio fique parado. Então, essa âncora ancora o pensamento, e o pensamento fica girando em torno da preocupação. E se preocupa, e se preocupa, e se preocupa, porque, como eu disse, o inconsciente gosta dessa emoção. O racional, não. E a nossa vida é sempre binária. Uma coisa pensa... Mas, Beverly, isso aqui é tão interessante que, quando a gente fala, teria tantas coisas para dizer, porque quando, por exemplo, uma pessoa se afirma assim, uma pessoa, muitas vezes, ela se afirma como muito segura. Não, eu faço isso porque eu decido, porque eu mando. No fundo, dentro, a binariedade diz, dentro ela é insegura. Por isso que ela manifesta uma segurança muito forte. É para afirmar aquilo que dentro do inconsciente é o contrário. Então, nós somos essa binariedade. Por isso aqui, Beverly, que a terapia entra. Na verdade, a terapia entra exatamente para trabalhar essa carga emocional e esses pensamentos que foram criados, essas emoções que foram criadas durante a história de vida, que muitas vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa não sabe, mas ela só sente o sentimento hoje que incomoda, o sentimento de abandono, o sentimento de preocupação excessiva, o sentimento de culpa, o sentimento de raiva. Isso ali, intensa, ele pode gerar também doenças. Por isso que a terapia analógica, na verdade, nossa, que veio lá da Itália como princípio, depois trazida pelo professor do Rio de Janeiro, Roberto Baglini, ela é uma terapia que cuida e se preocupa com essa mente inconsciente. E isso a gente percebeu e percebe, Beverly e ouvintes, que dá muito resultado. Por isso as pessoas têm que também decidir. Ou tu vai sofrer e vai tomar remédio, ou também vai buscar o conhecimento que tem hoje e a terapia e a possibilidade que tem hoje de encontrar uma vida mais feliz.
Perfeito. Padre Ezequiel, nessa linha de raciocínio, né, terapia analógica, obviamente, ela tem muitas funções, muitas utilidades, né? Nesse aspecto que a gente falou, quais algumas pontuais que já podem ser apontadas aqui na entrevista?
Não, veja, a terapia analógica não é autoconhecimento e também não é conversa o tempo todo com a pessoa. Porque a pessoa fica de pé na terapia, por exemplo, e ela responde muitas perguntas que se faz com o foco sempre naquilo que é a preocupação dela, naquilo que é o problema dela, porque a pessoa que busca terapia, uma, a gente poderia dizer, bom, quase todas as pessoas seria bom que tivessem um terapeuta, tivesse alguém que ajudasse, de fato, fazer o caminho da vida. Isso seria bom, porque eu encontro empresários de muito sucesso que dizem, eu tive a vida inteira isso, e tenho ainda, porque me faz bem. Por isso as pessoas têm ainda muito preconceito com terapeuta, na nossa região ainda muito. Até pouco tempo atrás você falava que psicólogo, vai no psicólogo, como é uma coisa pejorativa, está com problema, vai no psicólogo. Não, um terapeuta seria bom para todos. Então a terapia analógica, ela, a partir do problema que a pessoa manifesta, mesmo se fosse doença ou mesmo uma dor no corpo que ela não tem causa, ela, a pergunta se faz à mente inconsciente e a mente inconsciente sabe onde está o problema. E a partir dali a gente encontra o equilíbrio necessário para que aquela dor saia ou aquele problema saia. Então, na verdade, é uma terapia não só de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é muito importante. Quando a gente conhece por que está sofrendo isso, já é um processo de cura. Mas quando a gente diz para a mente inconsciente que ela pode resolver dentro de si aqueles problemas que ela mesma cria, então ali o resultado é maior ainda.
Padre Ezequiel, contatos, telefones para as pessoas terem acesso.
Então, as pessoas podem buscar, procura quem tem mais interesse, Instituto Analógico Despertar. Instituto Analógico Despertar, o telefone é 549-9713-0579. Manda uma mensagem para esse telefone, se informa mais e quem está disposto a fazer esse caminho vai ter resultado, com certeza.
Obrigada, Padre Ezequiel. Aliás, Padre Ezequiel, você está de aniversário hoje?
13 de maio, na Cova da Iria do Céu e a Terra, Virgem Maria.
Amém. Parabéns, felicidades, viu?
Um grande abraço. Obrigado a todos. Deus abençoe, uma prece também por nós hoje.
Com certeza, tá, será bom? Feito. Um abraço, até. Tchau, tchau. Um abraço, obrigada, um abraço, valeu.
Obrigado.